Na primeira vez, uma mesma pessoa foi reeleita. Seu nome é Marcelo Sena. Ele é presidente da rede Telesul, da Associação de Provedores de Internet com sede em Maringá. E é com o presidente reeleito do Conselho Consultivo da Anatel que eu converso agora. Senhor Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte CBN.
Quando se fala de Anatel, se fala de telecomunicações, o país tem tido números fantásticos de crescimento em banda larga, celular, o país cada vez mais integrado com a mídia digital, só que existem desafios, por exemplo. Entre eles, os desafios das empresas de pequeno porte, as provedoras de pequeno porte, num país que é dominado por grandes empresas ligadas às telecomunicações. Esse realmente é um desafio, ou seja, manter empresas de pequeno e médio porte num mundo dominado pelas grandes?
É um desafio imenso, Gilson, mas desde quando assumi a minha vaga de conselheiro da Anatel, tinha como premissa que a minha maior meta seria a democratização ou a universalização do serviço de telecomunicações. E para isso, em minha mente, sempre esteve bem claro de que cada um tem o seu papel. O grande tem um papel importante dentro da cadeia aí de prestação de serviço, mas o pequeno também tem um papel importante, porque em muitas localidades, especialmente as mais longínquas ou aquelas menos interessantes do ponto de vista econômico, normalmente é um pequeno que dá resposta para uma demanda de telecom. E conciliar essa relação entre grandes e pequenos, eu creio que é um dos pontos que eu tenho levantado uma bandeira bastante importante enquanto membro do Conselho da Anatel. Mas é um desafio enorme, sem dúvida nenhuma.
A resposta é integrar grande e pequeno?
A resposta é integrar grande e pequeno, até porque essa somatória de esforços produz convergência de serviços, né? Porque em muitos momentos existe uma troca natural aí de serviços entre o grande e o pequeno, e também a ampliação de cobertura. Como eu falei agora há pouco, tem coisas que o grande não consegue fazer, mesmo havendo interesse, e que para o pequeno é bem mais simples e mais fácil. E tem havido um crescimento dessa convergência, o que tem se traduzido numa resposta mais rápida nessa ampliação da cobertura, especialmente da banda larga. Até porque não dá mais para imaginar o desenvolvimento de qualquer área da nação sem a banda larga. Ela é tão importante quanto uma rodovia hoje, do ponto de vista de desenvolvimento econômico de qualquer região.
O senhor falou da banda larga e vamos continuar um pouquinho com esse tema. Quando se fala em banda larga, nós temos números ano a ano, mês a mês, de aumento de pessoas que são usuárias hoje da internet no Brasil. Você fala também do crescimento da banda larga, ainda mais com os celulares. O Brasil está conseguindo integrar de forma qualitativa a população na internet pela banda larga, ou os números não representam a qualidade?
Os números ainda não representam a qualidade de forma direta, mas de qualquer forma eles são importantes porque têm demonstrado que tem havido um crescimento da oferta. O desafio seguinte, que é esse desafio que nós estamos vivendo esse ano e o ano que vem também, com a proximidade da Copa, é esse do qualitativo, né? Ainda existe uma diferença, e essa é uma preocupação muito grande nossa, entre aquilo que se vende e aquilo que se entrega. E à medida que nós vamos estreitando essa diferença, vai havendo também um crescimento, um salto, né, de qualidade, não apenas só de quantidade. Mas eu diria que ainda temos que caminhar bastante nesse sentido, embora todos os atores do mercado tenham sinalizado de que está havendo avanços, embora pequenos, constantes.
Quando se fala de custo, por exemplo, o governo tem anunciado pacotes para as classes populares para poder obter telefonia, banda larga e poder ter acesso, inclusive até mesmo às televisões fechadas. Essas propostas, esses valores, são resultado, dão resultado, ou seja, o valor é acessível mesmo às classes populares ou ainda é um custo elevado?
Ele tem decrescido a cada trimestre, a cada semestre, e tem se aproximado do ideal, embora ainda tenha um caminho para se alcançar. Mas o que eu vejo assim como mais interessante é que à medida que você vai aumentando o número de atores que estão disponibilizando, ofertando seus serviços, você vai conseguindo trazer uma redução de custo, eu explico como. Vejamos agora, por exemplo, com a abertura do mercado de TV por assinatura. Pode ser que uma pessoa, um usuário final, ou talvez um leigo, imagine que isso talvez não mude muito a oferta lá do seu dia a dia na sua casa, mas as redes de dados, as redes que transportam as informações, elas têm sido criadas de forma convergente. Hoje nós temos uma mesma rede onde se trafega dados, banda larga e outras coisas mais, se trafega também voz, o telefone, etc., e também se trafega imagem. Então, à medida que você vai dando aos atores de mercado condição de ampliar a sua oferta conjunta, você vai tendo um barateamento da infraestrutura, porque eu passo um único cabo, e nesse único cabo eu estou provendo múltiplos serviços. Então, isso também é um fator importante na redução de custos. Outro fator importante, que também tem sido alvo desse governo e tem sido assim, uma bandeira, uma luta constante da nossa parte, é que nós temos que melhorar a infraestrutura de transporte fora dos municípios, que a gente chama de backhaul, que é aquela infraestrutura que liga uma cidade na outra e a outra na outra e assim por diante. À medida que isso também vai se desconcentrando, né, e não fica mais na mão de uma ou duas operadoras, com o exemplo da Telebrás, que tem sido muito atuante na criação desse transporte entre as cidades, com o aumento do número de pontos de troca de tráfego e outras ações desse nível em termos de infraestrutura regional, você vai fazendo com que o custo lá na casa do cidadão ele vá diminuindo gradativamente. Mas ainda nós vamos experimentar com certeza, Gilson, uma grande mudança em termos de oferta de serviço, custo agregado daqui até o próximo ano, bastante significativas. E também um aumento de qualidade, porque não é só custo, né? Hoje o cidadão, o usuário de serviço de telecomunicação, não quer só preço, ele quer também qualidade, porque ele quer um serviço que tenha disponibilidade, que entregue aquilo que foi contratado e que ele possa usufruir disso como um todo.
Senhor Marcelo, o senhor colocou um dado interessante, inclusive a reivindicação antiga da MUSEP, que é a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, que é essa questão do deslocamento do usuário em algumas regiões onde operadoras não cobrem. Essa ideia de nós termos uma redução de custo, como o senhor estava falando, quando você transita em várias cidades e tem o custo operacional dessas comunicações. Se o senhor pudesse explicar para o nosso ouvinte, o que significa hoje, por exemplo, se eu tenho um telefone numa operadora numa determinada cidade, eu me desloco, às vezes, por negócio, por questões de trabalho, ou mesmo, a passeio, eu tenho que utilizar o telefone celular. O que aumenta nos gastos, o que pode ser reduzido com isso, nesse deslocamento?
Existem duas ações grandes em relação a esse assunto. A primeira, ela é de âmbito nacional, mas tem um impacto regional muito grande. É verdade que a MUSEP tem nos procurado e nos trazido essa demanda, né? O presidente Wanderlei Santini até me procurou recentemente dizendo da dificuldade das cidades menores onde existe a presença de apenas uma operadora e quando alguém vem de fora com um serviço contratado de outro operador, ele fica fora do ar por não haver esse intercâmbio que a gente chama de roaming entre as operadoras. Então, como sou aqui da região, né, sou nascido em Maringá e ainda resido aqui na região, em Marialva, eu disse a ele que esse seria um empenho pessoal de que nós pudéssemos também trazer com a minha presença continuada na agência reguladora uma solução para isso. Então essa é uma bandeira que nós estamos trabalhando fortemente para poder tirar essa barreira entre o deslocamento que ocorre nas cidades aqui da MUSEP. A segunda bandeira que estamos levando também aqui da região é que nós, e que é uma bandeira nacional também, é que nós possamos criar uma condição de que a tarifa de conexão entre fixo e móvel seja menor. Porque hoje, quando você liga de um fixo para um móvel ou vice-versa, ainda tem uma realidade de custo muito diferente de quando você liga de móvel para móvel. Então, também está na nossa pauta de trabalho promover uma redução dessa tarifa de conexão entre fixo e móvel, que certamente impacta na vida do usuário final. Além do que também, Gilson, é importante ressaltar que nós estamos na Anatel produzindo um regulamento de qualidade que vai agora, falando de serviço de voz, né, alcançar as operadoras móveis, porque existem muitos problemas ainda em relação a isso, especialmente em ocasiões de grande concentração, como datas festivas, enfim, ou até mesmo em datas não festivas, a gente tem escutado muitas reclamações de que o serviço não está disponível, né? Você tenta fazer uma ligação no celular, ela não se completa, ou ela cai, enfim. Então, tem novidades vindo nesse sentido também da qualidade do móvel. Não é só quantidade, mas qualidade também.
Uma última pergunta sobre a integração da região metropolitana. Curti lá o DDD44, que se conseguiu em algumas cidades, mas tem agora uma tentativa de ampliação. Isso para Nova Esperança, Castelo Branco, é isso?
Sim, sim. A MUSEP também nos trouxe essa outra demanda, que a gente recebeu com o maior carinho e vamos trabalhar para que nesse segundo semestre a gente possa ampliar, né, as áreas locais aí da região metropolitana, para ver se a gente inclui mais alguns municípios que têm uma ligação muito forte com Maringá, mas que, infelizmente, na primeira demanda não foi possível alcançá-los. Mas eu tenho certeza de que haverá um avanço em relação a isso e a região ganha com uma comunicação mais eficiente e mais barata entre essas cidades que compõem a região metropolitana.
Sr. Marcelo Sena, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e parabéns pela sua recondução.
Obrigado, Gil, à sua disposição.
Conversei com o Marcelo Sena, que é presidente da Rede Telesul. Ele também foi reconduzido ao cargo de presidente do Conselho Consultivo da Anatel. Foi reeleito para o mandato de mais um ano. Conversamos com ele sobre as telecomunicações, internet, banda larga, expansão da integração do DDD 44 na região metropolitana. Falamos também dos custos de mobilidade com telefonia móvel.